Senhora Presidente,
é aqui, né?
Senhoras e senhores senadores, quando o que se busca é o bem maior de nossa gente, todas as iniciativas precisam ser, no mínimo, ressaltadas, estimuladas, para que frutifiquem e venham a ganhar alcance social. É o caso. E a motivação que me traz à tribuna hoje, com o propósito de registrar um voto de louvor à decisão anunciada pelo ministro Aloysio Mercadante, propondo a diminuição do IPI para a fabricação de tabletes no Brasil. A medida aludida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade, foi anunciada no início da semana. E por todos estes dias, tem revelados os desdobramentos de sua projeção. A redução do imposto de 15% para 3% por meio de medidas provisórias aliou-se à isenção total de PIS com FINS. Com os benefícios, a projeção geral é de menores preços ao consumidor e, naturalmente, foi celebrada também pelo setor produtivo, especialmente pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, e os principais fabricantes de tabletes, todos se manifestaram positivamente. O consumidor sentirá os efeitos da MP a partir do momento em que o governo aprovar os pleitos de concessão de incentivos apresentados pelas empresas instaladas no país, e existe um natural clamor para isso, já que significa também incentivo à produção local, desonerando o produto. Na verdade, tudo que retira a carga tributária é bom para o fabricante e, consequentemente, bom para o usuário, porque permite a prática de um preço bom numa disputa salutar com as demais concorrentes. Esse conjunto de ações que resulta no incentivo à produção local tem nome PPB, mas não é partido político. Trata-se do processo produtivo básico, pelo qual todos esperam. Apesar da desoneração já estar valendo, acredita-se que o impacto será mais relevante nas vendas de 2012, levando-se em conta o tempo de produção dos dispositivos fabricados no país, mas não importa. Vale é a decisão tomada que abre uma perspectiva vigorosa para o setor. Senhor presidente, aliás, senhora presidente, vivemos num mundo de apelo tecnológico e nos últimos anos têm sido apregoados aos quatro cantos do Brasil, a necessidade de se fazer a inclusão digital para aqueles indivíduos que não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação. E para que isso aconteça, três são os pilares de sustentação: a fabricação dessas tecnologias a um custo mais reduzido, renda e, claro, sempre ela, a educação. Sem esse tripé, qualquer ação está fadado ao insucesso. As tecnologias de informação têm causado mudanças significativas em toda a sociedade. E se é fácil identificar na competitividade o aspecto favorável para o ambiente empresarial, igualmente é muito fácil fazê-lo focando o indivíduo, o ser humano, como principal agente do progresso. Sabemos ainda que uma considerável parcela da população brasileira encontra-se excluída do mundo que se abre a partir das tecnologias da era digital. Nosso próprio Amapá ainda engatinha na questão da banda larga. Para termos uma ideia da quantidade de excluídos, basta responder às perguntas simples como, por exemplo: quantos brasileiros possuem computador pessoal em suas residências? Quantos podem bancar o alto custo de uma banda larga em casa? Quantas são as pessoas com domínio do idioma inglês para entender expressões próprias do segmento e com domínio técnico e operacional de um computador? Ainda vivemos um quadro de insuficiências. Recentemente, tracei aqui um roteiro rápido e genérico da situação de penúria de inúmeras escolas brasileiras e um paralelo que precisa ser tratado nessa abordagem. Não precisa ir longe para entender que uma escola que não tem sequer banheiros em condição de uso, onde os alunos se sentam em sucatas com carteiras e cadeiras quebradas, exprimidos em salas acanhadas, onde falta material pedagógico e lúdico, e não pode ainda sequer sonhar com a disponibilidade de computador para os estudantes. Vejam, então, os senhores, o que é uma realidade contraditória. E por quê? Porque, com as reformulações do sistema brasileiro de telecomunicações, modelos antigos como a internet discada deixaram de existir nos grandes centros e em boa parte das pequenas cidades também. Porém, embora o brasileiro possa dispor de vários recursos e facilidades, caso esse indivíduo faça um uso modesto da linha telefônica para ter acesso à internet, além de algumas ligações telefônicas ao longo do mês, tal uso resultará numa conta telefônica com valor mensal incompatível com a realidade salarial de nosso povo. Isto tudo, considerando que ele tem acesso à internet através de algum provedor gratuito, dentre vários existentes, adicionalmente, se o indivíduo quiser ter acesso à internet, ele precisa dispor de um computador pessoal, o que tem hoje um custo de aproximadamente R$ 1.300. As coisas precisam caminhar juntas. O vislumbrar do progresso, a acessibilidade virtual e a busca de excelência naquilo que é essencial, porque a exclusão socioeconômica desencadeia a exclusão digital, ao mesmo tempo que a exclusão digital aprofunda a exclusão socioeconômica. Mas, enfim, eu falava de aceleração e não desejo sair desse foco. Fico, portanto, feliz quando vejo no governo de nossa presidente, Dilma Rousseff, serem dados passos que efetivamente diminuem os custos da tecnologia e a coloquem ao alcance de um número maior de pessoas, a inclusão digital precisa ser realmente concebida dentro de políticas públicas, entre elas a redução de impostos. Isto sim promoverá a inclusão e a equiparação de oportunidades a todos os cidadãos. E ao traçar esse paralelo entre condições tecnológicas e econômicas, chega-se a mais uma vertente. Com certeza, a mais importante, a educação. Ela é totalmente parceira da inclusão digital. Aliás, senhora presidente, quero até recordar aqui que ainda no recente mês de maio, o Comitê para a Democratização da Informática promoveu mais uma edição da Semana da Inclusão Digital, foi na cidade do Rio de Janeiro, e teve por tema, este ano, a seguinte frase: somos todos transformadores. E isso, é isso, somos todos transformadores. E também é este o propósito de minha fala ao saudar as perspectivas da redução tributária sobre itens tecnológicos e o incentivo à produção de tecnologia no Brasil. Temos todos que lutar pela busca e pelo incentivo à capacidade que cada ser humano tem de se reinventar, mudar a própria vida e influenciar a transformação na vida de outras pessoas, da sua família, vizinhança, comunidade e da sociedade como um todo. E nada melhor do que as inovações tecnológicas para doarem e darem a esse advento os traços de uma realidade ao alcance de todos. Era o nosso registro. Queria agradecer a presidência pela atenção dispensada. Concluo meu pronunciamento.